Hoje nós falamos várias vezes, ouvimos aqui os irmãos falando que nós somos uma família, a família de Deus. Eu decidi, é a primeira vez com vocês, eu chamo o testemunho de vocês, jamais fiz isto antes, e não estou me desculpando porque nós estamos em família, é a primeira vez que eu vou falar sentado. Vocês me aguentam? Não, eu já sei que aguentam, nem que não tenham falado nada. Vocês são muito bondosos. E à medida que eu vou chegando para os 90, vai ficando mais fácil ser ousado. Eu não disse usado, eu disse ousado. Eu não sei se para Deus eu sou mais fácil agora do que já fui. Eu desconfio que já fui mais fácil para o Senhor, mas eu quero continuar sendo usado por Ele até o fim. E é tão bom estar com vocês e poder falar com toda a liberdade no Espírito Santo nesta hora, e vou fazê-lo hoje sentado. Nós estamos em tempos novos, né? E como família, eu estou me sentindo meio esquisito aqui em cima. E nós raramente falamos assim, de cima para baixo. Aliás, que bom que tem um grupo lá que está mais em cima, né? Ah, eles estão levantando as mãos, estão contentes, porque estão muito acima do pregador. Vocês podem abrir as suas Bíblias em Efésios. Capítulo 1. Eu não estou querendo dar mau exemplo para os pregadores mais novos, né? Vocês não me imitem nisso, imitem a Jesus. Eu não sei como é que era, mas na sinagoga Jesus de vez em quando falava sentado. Quando falava na sinagoga. Então temos um bom início. Eu não ouvi nenhum amém. Então, na carta aos Efésios, no capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 3. Dito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a boa vontade da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na disposição da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, e a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E é bom ler o primeiro versículo do capítulo, diz que é uma curta biografia de todos nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que os irmãos dizem? Amém. Amém. Tenho tido ultimamente, queridos, uma preocupação que na primeira reunião que temos neste lugar eu quero compartilhar com vocês. Eu observo o que vou falar na igreja por todo lugar e também entre nós. E é uma coisa que me parece que é o contrário do que diz aqui Paulo no capítulo que lemos uma boa parte agora. A igreja tem vivido muito em termos do que a gente recebe. É verdade? Mas nós temos vivido muito pelo que nós recebemos. E o irmão acabou de citar um texto que diz coisa mais bem-aventurada. Quem termina o versículo? Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Até o que nós cantamos, muitas vezes, reflete a expectativa de receber muito de Deus. Não é uma expectativa errada, porque senão nós nunca orávamos, nunca oraríamos. Nós sabemos que Ele nos ouve e Ele é bondoso, perdoador, desconhece às vezes de propósito algumas coisas nossas. Eu creio que Deus faz de propósito, por causa do seu coração amoroso. Ele esquece algumas coisas com as quais nós o entristecemos. Quantos irmãos dizem que é verdade? E nos abençoa a si mesmo. Deus não se preocupa muito com coisas externas que a nós impressionam. Ele não se impressiona com coisas externas, pois ele é o criador do universo. Esse universo maravilhoso, ele vai se impressionar com alguma coisa que vê aqui? Mas há uma coisa que toca o coração de Deus. É quando ele encontra um filho que reconhece o propósito dele na pessoa de Jesus. O texto que eu li, que podia ser lido em outros lugares do Novo Testamento, porque é muito constante a referência ao objetivo que Deus tem com tudo que ele fez e que ele faz, e com tudo que ele fará. Em muitos lugares do Novo Testamento, Deus está querendo glorificar o seu Filho, Jesus Cristo. Não, ele não é o Deus de amor para nos glorificar. Nós vamos participar da glorificação do Senhor por causa da misericórdia de Deus, mas o objetivo de Deus não é esse. Aqui, acabei de ler, nos Efésios, que tudo foi feito por meio dele e para ele. Para quem foi feito? Ah, não foi para nós? Não. Aqui diz que tudo foi feito por meio dele e para ele. Jesus é o agente número um na igreja, e tudo que ele faz é para ele. Para ele mesmo. E como ele é muito misericordioso, ele nos convida a participarmos do seu propósito. E ele diz a palavra que entregará todas as coisas que o Pai lhe deu, vai entregar ao Pai. Ele que disse que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, especialista em dar. Jesus, especialista em dar, não em receber. Os discípulos de Jesus são especialistas em dar. Diga isso a quem está ao seu lado. Você é um especialista. Jesus tem elegido você para dar. Lá em cima também, para dizer uns para os outros. Não há ninguém aqui que não goste de receber presente. Eu até fico duvidando que haja alguém, mas pode ser que tenha alguém que fica tão constrangido quando recebe um presente que gostaria realmente de ter licença do doador para passar o presente a outro. O problema nosso é que até os nossos cânticos falam. Hoje nós cantamos, um dos nossos cânticos foi assim, ó, que nós queremos a tua bênção. Oh, nós queremos a bênção de Deus. Não está errado querer a bênção de Deus. Mas como nós queremos a bênção de Deus? Eu não cansei de pedir as bênçãos do Senhor. Vou chegando para os 90 e sempre pedindo para o Senhor. E ele misericordiosamente me ouve e me abençoa. Mas qual é o alvo do Senhor? Aqui lemos que ele deseja fazer convergir todas as coisas. O Pai faz convergir todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, em Jesus. Não parece aos meus queridos irmãos que, começando uma nova etapa na nossa vida como igreja, nós devemos ficar muito firmes no propósito de Deus que é descrito aqui na palavra? Eu vejo muitos irmãos fazendo assim com a cabeça. Vamos fazer um pacto de não buscar tanto as bênçãos para nós, mas de alguma forma pedir ao Senhor que nos use para abençoar a outros. Amém? Não confundimos a parte com o todo. Nós reconhecemos as bênçãos sobre nós. Mas não é este o fim de Deus. O objetivo de Deus é a glória do seu filho. Diga para quem está ao seu lado. O objetivo de Deus é a glória do seu filho Jesus Cristo. Diga para quem está ao seu lado. Não importa se você sabe que essa pessoa ao seu lado já sabe disso. Diga de novo. A redenção não é mais o mais importante. Depois que somos redimidos, nós não temos que sempre voltar à cruz novamente, fazendo uma adoração especial porque nós fomos redimidos. Não esqueçam, amados. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que nos empurre para isso. A palavra que está na Bíblia é que se nós somos gratos, nós devemos compartilhar com outros que não conhecem o Senhor, como Deus é maravilhoso em Cristo Jesus e o que fez através de Cristo Jesus por cada pessoa. Não é para enfraquecer a nossa gratidão, é para fortalecê-la. Não é para não falar mais sobre a redenção. Não, sem a redenção nós não estaremos aqui reunidos hoje. Graças a Deus por Jesus Cristo que tomou o nosso lugar naquela cruz. Quem é grato diga amém. Amém. Vocês estão muito quietos. Será a imposição do novo local tão bonito? Uma família muda de lugar, mas não muda o coração. A não ser que o coração precise ser mudado, Aí sim. O nosso problema é que às vezes o teor egoísta da humanidade, sempre, mas em nossos dias, tão forte. É tão forte que nós ficamos assustados. Sendo um irmão nosso que estava de plantão aqui na cidade de Porto Alegre, e teve a plantão num certo setor das autoridades policiais, e ele atendeu no seu plantão, em poucas horas, 11 casos em que foi muito manifesto o egoísmo. E coisas tão graves que ele me falou, que a esposa me falou, que eu não vou fazer referência aqui, mas a nossa cidade está envolvida numa onda de crimes, de malfeitos, de tristeza e de dor para tantos. A redenção é cada vez mais necessária. Longe de mim tirar o valor que tem entre nós a redenção e o que a redenção representa. Nós vamos tomar a ceia hoje, lembrando muito especialmente o que Cristo fez na cruz por nós. Mas vamos pensar um pouquinho que foi que ele fez mesmo naquela cruz. Nós temos algumas coisas que faz parte do ensino, no discipulado, que são bem lembradas. Nós sabemos. Se eu pedisse a participação de vocês para dizer algumas coisas, diriam facilmente. Mas há uma coisa que nós esquecemos. Ele disse que como eu vos fiz, fazei vós uns aos outros. E aí é que o carro nos pega, porque o propósito de Deus é que a riqueza e grandeza do seu coração se transporte para a vida dos seus e da sua igreja, de tal maneira que o alvo da igreja não seja apenas receber bênçãos, mas que o alvo da igreja seja ser uma bênção no mundo. Eu fiquei extremamente alegre, feliz, e que meus netos estudam ainda nesta casa, de saber que as autoridades que presidem esta instituição e que já receberam a nossa palavra de gratidão por tudo. Fiquei muito feliz de saber que houve um testemunho deles, dos nossos filhos, aqui, dentro. Esta é a força do discipulado. Ser um imitador de Cristo, mas especialmente dando a vida pelos outros. Esse é o gesto de Deus dizendo: como eu vos fiz, fazei vós também uns aos outros. É uma coisa para empolgar, meus irmãos. É reconhecer que Deus tem um propósito e que ao nosso derredor vivem pessoas que desconhecem completamente esse propósito. E isso chega a doer nas pessoas sensíveis, dói até o ponto de nem saber mais como orar. Eu sei de irmãos aqui que se esmeram tanto na oração, que eles estão abençoando a igreja de uma maneira extraordinária. E não só as pessoas por quem eles oram, mas a igreja que multiplica pessoas, número de pessoas que intercedem para que outros conheçam o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Só podem se alegrar, e muito se alegrar, quando vemos pessoas que vêm aqui para dizer: eu me batizei porque agora eu sou de Jesus. Abracei um moço que está entre nós, que ontem estava num culto na praça pública, e hoje ele resolveu vir aqui. Eu louvo a Deus pela vida dele. Mas quantos nas praças da cidade, nas ruas da cidade, nos lugares onde trabalhamos, ou estudamos, ou ensinamos, nos lugares públicos, quantas pessoas desatinadas? Este irmão que foi dar um plantão desse, foi chamado para atender uma família da qual uma senhora jogou-se do 12º andar de um edifício. Perdeu o sentido de tudo. É bom a gente ser feliz e andar com Jesus. É ou não é? Amém. Hein, Irlã? Amém? É bom, não é? É muito bom. Erasmo deve lembrar um cântico que nós cantávamos na igreja: quantos que corriam bem de ti longe agora vão, outros seguem que também sem amor e frios estão. Essa palavra que Deus me mandou dizer para os irmãos é porque nós não queremos nenhum que sem amor e frios estejam. Nenhum. O propósito de Deus converge para Jesus Cristo de uma maneira tremenda. Porque diz que no fim, lá no fim de toda a história do universo, ele vai fazer isso, nós lemos. É que às vezes nós passamos, lemos os textos tantas vezes que depois não percebemos o que é que nós lemos. Diz que ele vai fazer convergir todas as coisas no céu e na terra sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia. Todas as coisas no céu e na terra convergirão para Jesus Cristo. Eu sou... sinto que a gente é importante para Deus, porque Ele usa a gente para ganhar outros para esse propósito. É maravilhoso. De vez em quando eu encontro uma pessoa que me diz assim: eu ouvi a pregação do Evangelho através do Senhor, e eu estou até agora firme na fé. E eu digo assim: aleluia, eu nunca... De onde que você é? Ah, eu sou lá da Bahia. Ah, você me ouviu pregando na Bahia? Não, não foi lá na Bahia que eu ouvi o senhor pregando, eu ouvi em Pirassununga, lá no Nordeste. Ah, que coisa, amados. Não pense que você não é importante, você é importante. Quando estou dizendo que você não tem que buscar nada para você, que você tem que buscar para cumprir o propósito eterno de Deus, não fique assustado, você é importante para Deus, porque Ele quer usar você para divulgar o seu propósito amorável. Que se nós ficamos parados e nada fazemos, vai acontecer. Mas se nós participamos disso, ah, então a alegria que não foi pedida nos é dada. E essa alegria ninguém nos pode roubar. Eu vou ficar sentado porque vocês estão sentados. Diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. A palavra que diz, o primogênito de toda a criação. Jesus. Ah, podemos interromper aqui para bater palmas para Jesus. Eu sei de uma coisa, queridos. Não é muito fácil viver a vida cristã. Há um companheiro nosso de fé, já falecido há muitos anos, Dr. Griffith Thomas, que disse: não é difícil viver a vida cristã, é impossível. Eu disse, mas como agora o pastor está nos dizendo que é impossível ser um cristão? Não, não é impossível ser um cristão, mas não é fácil viver a vida cristã. Teve um irmão corajoso entre nós que um dia disse assim, eu sei, e disse em público, eu fui abraçar esse irmão querido porque ele disse isso em público, ele disse, eu sei que eu devo orar, mas não gosto muito de orar. Não é muito fácil a gente ser discípulo de Cristo, não, pois o mandamento de Cristo para os seus discípulos é tome cada dia a sua cruz e me siga. Eu pergunto para os meus amados, para que Jesus tomou a cruz naquela sexta-feira santa? Foi para que todos dissessem lá em Jerusalém, como ele é bonzinho. Ele tomou a cruz para morrer nela. O nosso problema de não poder ir para o propósito de Deus com facilidade é que nós não queremos morrer. Esse é o problema. Quem reconhece aqui entre nós, inclusive os jovens que têm discernimento e até as crianças às vezes, quando nós reconhecemos quem Jesus é, o que ele fez e para onde ele leva esse universo, e vemos a nossa fraqueza, nós dizemos, Dr. Griffith Thomas tinha razão. Não é difícil, é impossível ser cristão. E aqui está a maravilha do que Deus fez. Ele sabe disso. E Ele nos deu do seu Espírito. Aleluia! Nós não podemos, mas o Espírito Santo pode. Eu dou graças a Deus que tenho ouvido muitos testemunhos de irmãos e irmãs que dizem: eu não podia, mas o Espírito Santo fez. Nós somos uma comunidade que nasceu há mais de 40 anos, quando alguns experimentaram isso, não podiam nem continuar no ministério do jeito que estava, no serviço cristão, não podíamos. Mas o Espírito Santo pode fazer o que nós não podemos fazer. Para falar a verdade, eu hesitei muito em poder participar desta reunião, porque começamos uma nova fase na nossa peregrinação. E quando começamos uma nova fase, nós devemos perguntar para o Senhor: Senhor, podes me ajudar de novo? A resposta dele sempre vai ser: posso, desde que você deixe que eu ajude. Mas o melhor mesmo é quando ele diz assim: vamos trocar de lugar, você é o meu ajudante. Eu faço e você me ajuda. Uma coisa interessante é que muitos discípulos de Jesus pedem que Deus os ajude. Não, você é que é ajudante dele. É um mistério. Um grande mistério. Maravilhoso mistério, que aquele que tem um propósito de fazer todas as coisas convergir para o seu filho, nos use nesse propósito maravilhoso e nos diga: sem mim nada podeis fazer. Jesus falou isso, Jesus quem falou. Eu gostaria de lembrar onde está o texto, que não lembro, talvez um dos irmãos saiba e lembre. Mas ele disse: sem mim nada podeis fazer. Olha no Evangelho de João, capítulo 15, agora o versículo já perdi. Mas está lá: sem mim nada podeis fazer. Jesus, o amado. Mas Ele nos enche do seu amor e de coragem para reencetar, recomeçar, fazer de novo. Estamos mudando de casa, mas não mudando de Senhor. Estamos mudando e nem sabemos bem o que é que Deus quer fazer. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa: que o meu Redentor vive. E que Ele fará a sua vontade nas nossas vidas, porque Ele é o nosso Senhor. Não é palavra para soar ao vento chamá-lo de Senhor, é que Ele é o Senhor da nossa vida. e nós podemos confiar nele, que a nova fase vai ser muito boa, vai ser melhor que as fases anteriores. Quanto mais chegamos ao fim da peregrinação, melhor. Estou testemunhando pessoalmente para os jovens: vocês perseverem, porque se Jesus não voltar rápido, como a gente espera, é certo que ele voltará. E se você viver tantos anos na vida cristã quanto tenho vivido, é certo que os irmãos vão poder dizer isso: é maravilhoso viver com ele. Jesus é maravilhoso, e é maravilhoso viver com ele. Tem uma irmãzinha sentada ali no meio, que sempre que eu a encontro, eu sei que ela, como ela gosta de trabalhar nos hospitais, com os enfermos, eu sempre pergunto para ela: como é que vai, minha irmã? E ela sempre sorrindo: muito bem, com Jesus, muito bem. É, que bom ouvir isso. Que Deus abençoe os meus irmãos, que ninguém fique desvinculado do propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é o seu filho. Não esqueçam, o propósito eterno de Deus é o seu filho. Ele está voltado para o seu filho, Jesus Cristo, a quem nós queremos sempre glorificar. Então, amados, nunca esmoreçam nisso, de renovar a sua entrega dia a dia ao Senhor. Tem uma irmãzinha pequenina que me ouviu dizer que é para tomar a cruz todos os dias, e ela queria saber o sofrimento. Eu digo: não, não é o sofrimento, é tomar a cruz mesmo. Mas para que a gente toma a cruz então? Para dizer que Deus vai ganhar. Aí ela ficou tão feliz. Aí: Deus vai ganhar mesmo? Eu digo: vai ganhar. Deus vai ganhar, irmãos. Deus vai ganhar. Não é o mal que vai ganhar, não é Satanás que vai ganhar, não é o mundo que vai ganhar, mas é o Senhor Jesus Cristo que vai ganhar. Deus abençoe os meus irmãos.